preconceito com isso, mas fazer um filme à frente sobre negros homossexuais do DF, eu confesso que não dá para entender. Então, mais um filme aí que foi pro saco aí. Tá? Se a Ancine não tivesse a sua cabeça toda, mandato, já tinha degolado todo mundo.
Oi, tudo bem com vocês? Sei que dei uma sumida, é que a vida de estudante tá corrida por aqui. Mas, nas minhas idas e vindas ao cursinho, acabo tendo meus devaneios. E, recentemente, um pensamento me chamou a atenção, porque lembrou da série Big Mouth, um desenho animado que conta as aventuras da puberdade.
Fátima olhou para baixo para o seu corpete com rendas detalhadas, para seu peito que pulava para fora do...
Viu o que eu quis dizer? Esse sutiã é F-E-I-O. Não tem o menor estilo. Ele é...
Ah, ele é uma merda.
Não fiquei martelando um episódio específico, mas o fato de que os personagens enxergam as coisas de modo sexualizado, visto que estão com os hormônios à flor da pele. E foi esse conceito que me lembrou o Pequeno Fowler. Pra quem não é íntimo, estou me referindo à minha pessoa quando tinha 11 anos, em um dia que fiquei curioso para assistir Bruna Surfistinha, porque, de acordo com a cabeça de uma criança de 11 anos, um filme de uma prostituta com certeza seria pornográfico. Não tá entendendo o que eu quero dizer? Tá se perguntando, que isso, João? Bom, eu sou João Lucas, mas pode me chamar de João. Sejam bem-vindos ao meu podcast.
Que isso, João?
Sobre o filme da Bruna Surfistinha, na época, desisti de assistir. Só fui assisti-lo no ano passado, quando já tinha 17 anos.
De vez em quando era estranho pensar que enquanto eles estavam ali, as esposas estavam no trabalho, cozinhando pra eles em casa. Mas até isso virava assunto na cama.
E pra decepção do meu eu de 2012, o filme tinha algumas cenas de nudez frontal e nada demais. O que mais me impressionou mesmo foi como o filme retrata a vida de uma prostituta e a análise que ela faz sobre seus clientes, o que permite com que consiga se alavancar em sua carreira, mesmo que depois tenha uma queda. Acredito que qualquer pessoa com uma mentalidade adulta avaliaria isso, ou qualquer outro aspecto da trama. Pois é, me enganei. Aparentemente, o nosso presidente, caso você more no Brasil, disse que não permitiria verba pública em filme pornô. Sim, o presidente do Brasil tem o mesmo pensamento que uma criança de 11 anos. Mas, diferente desta, ele tem um poder muito grande sobre o Brasil. E esse tipo de atitude é o caminho para a censura. Você deve estar se perguntando se só porque o velhinho infantil disse que não ia liberar verba para certos tipos de produções artísticas, é enquadrado como censura. Então, se o argumento que ele apresentasse para impedir verba fosse válido, não seria censura. No entanto, ficou claro o posicionamento ideológico do nosso senhorzinho. Logo, é enquadrado como censura. Mas João, qual o conceito de censura? Se você pesquisar rapidamente no Google, verão definições como uma análise feita por censor de trabalhos artísticos, informativos, etc., com bases em critérios morais ou político para julgar a conveniência de sua liberação à exibição pública, publicação ou divulgação. Se você não entendeu, para que ele parasse de fornecer dinheiro sem esbarrar na censura, ele teria que usar conceitos técnicos que justificassem o porquê do projeto ser inviável. João, não existe nenhum órgão, ou agência, ou lei que faça isso? Bingo! Existe sim! E adivinha quem quer acabar com ele? Pois é. A ANCINE, Agência Nacional do Cinema, é um órgão regulador que cuida justamente de fiscalizar a indústria audiovisual brasileira. E o Bolsonaro é só um tiozão eleito democraticamente para ser presidente do Brasil que acha que sabe alguma coisa. Vamos ilustrar isso de maneira bem simples. Supomos que exista uma confeitaria que venda bolos e que você seja o analista de vendas ou o qual avalia a melhor maneira de lucrar. Para isso, conclui que se vender uma maior diversidade de bolos alcançará tal resultado. Todavia, o dono da padaria, consideravelmente popular e conservador nos sabores, acha que todos os bolos são ruins, salvo o de chocolate branco. Como ele e a clientela se dão bem, ela começa a acreditar no que ele diz. Logo, mesmo não experimentando todos os bolos, afirmam com convicção que apenas o bolo de chocolate branco é gostoso. E qual o problema disso? Bom, as minorias que gostavam do bolo de morango, cenoura, chocolate meio amargo, creme e outros sabores
acabam saindo prejudicadas.
Também a venda não atinge o seu potencial máximo. Mas o pior de tudo é que as pessoas passaram a afirmar algo que elas nem conheciam. Claro que isso é só um exemplo bobinho e o nosso mundão é muito mais complexo. Entretanto, é fundamental garantir o direito que as pessoas possam se sentir representadas. Aliás, precisamos disso. Quando Aristóteles disse que o homem é um animal político por natureza, referia-se ao fato de convivermos em sociedade, desde a instituição família até a instituição Estado, na época chamada de polis. Existe a necessidade da participação do indivíduo no meio social. Mas se esse não se identificar com tal, como ele poderá fazer parte? Como exercerá sua natureza política? Logo, a falta de representatividade não só gera a fortificação de preconceitos, mas também uma espécie de segregação, pois exclui o direito democrático das pessoas poderem expressar suas opiniões diversas, excluindo-as cada vez mais da sociedade. Isso mostra que a censura restringe a perspectiva dos indivíduos, favorecendo, portanto, a manutenção de um único pensamento. Sim, eu sei que de um tempo pra cá deu uma melhorada, mas ainda tá longe de ser o ideal, né? Convenhamos. Deu a entender que muita gente pensa que filmes LGBTs são filmes pornôs. E isso é um ótimo exemplo da falta de representatividade que esses grupos sofrem. Embora LGBTs transem, eles também amam, sofrem, erram, sentem raivas, traem, cantam, dançam, se divertem e outras coisas como qualquer outro ser humano. Todavia, muitas pessoas nem pensam nisso. Aliás, a imagem desse grupo está ligada ao pecado, ao pudor e à vergonha.
We weren't expecting you.
No?
Falando com uma amiga que é lésbica, ela disse que era muito difícil se sentir representada, por justamente a maioria das produções audiovisuais estarem ligadas à objetificação do lesbianismo. Não sei se eu estou usando o termo certo, mas o que eu quero dizer é retratar um relacionamento lésbico a fim de instigar o fetiche do público hétero, geralmente masculino. Também nessa conversa, perguntei se tinha algum filme qual ela se sentiu representada. E ela falou sobre Desobediência, 2017, que, de acordo com ela, retrata de forma muito humanizada tanto o lado da comunidade LGBT quanto o lado do pessoal mais ligado à religião, mostrando que o mundo não é tão maniqueísta assim. Caso se interesse mais, escutar o episódio 2 desse maravilhoso podcast. Além dessa amiga, quis trazer esse debate para outros amigos da comunidade. E a maior parte deles tiveram muita dificuldade para achar filmes os quais foram representados. Alguns nem tinham exemplos.
Caro Blue, não é justo que só os gays tenham que assumir. Por que hétero é a norma?
Eu preciso contar uma coisa. Sou hétero.
Gosto de mulher. Quer me matar?
Eu gosto de homem.
Oh, valha-me Deus, Jesus.
Uns relatos me chamaram a atenção. Principalmente o caso de uma amiga minha, a qual não é assumida para a família, e disse que o filme Com Amor, Simon representou bastante a situação, e que obras como essa são importantes para combater esse tipo de pensamento homofóbico que a impede de assumir-se. Um amigo trans recomendou Garota Dinamarquesa, e falou que chorou nesse filme. Foi tão fofo o que ele disse que eu vou citar as palavras dele. Nossa, quando vi Garota Dinamarquesa, foi absurdo de bom. Porque não temos representatividade nos filmes. Então, eu não coloquei fé que seria bom. Mas o ator soube retratar tão bem, eu só conseguia chorar. A gente tá tão acostumado a ver gente cis, que até estranha vendo personagens trans. Mas é importante pra mostrar que a gente existe. Que tamo aí, sabe? E também pagamos imposto como qualquer outro. Merecemos ter nossa representatividade também. Ademais, surgiram recomendações como Crônicas de São Francisco, uma série que tem uma narrativa confortável, que explora seus personagens de forma interessante e constrói um retrato envolvente da comunidade queer que habita São Francisco. E por fim, o campeão de recomendações, Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, que, diga-se de passagem, é brasileiro.
Léo, se você roubasse um beijo de alguém, como é que você faria pra devolver?
Só mais uma recomendaçãozinha, mas essa é por conta da casa, tá? Assistam Sense8. Eu acho simplesmente incrível e me ajudou bastante a descobrir sobre minha sexualidade. Espero que tenha deixado claro. A liberdade de expressão é um direito essencial para uma boa democracia e a retirada dela por viés ideológico prejudica a inserção de minorias em nossa sociedade. Logo, é nosso dever lutar por mais representatividades e novas formas de enxergar o mundo. Aliás, quantos gêneros do audiovisual estão sendo descartados puramente por não terem voz? Esse foi o Que Isso, João? Um podcast onde tento unir o audiovisual com os meus pensamentos do dia a dia. Espero que tenham gostado. Críticas, sugestões, comentários, enviem para o e-mail que está na descrição ou para alguma rede social minha. Esse podcast é roteirizado e editado por mim e a distribuição é realizada pela Anchor. Até o próximo episódio.